Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. O capítulo 11. Saindo do quarto de Cecília, Peri tomara pelo corredor que comunicava com o interior do edifício. O Inho, a cuja perspicácia nada escapava do que se passava no interior da casa, por mais insignificante que fosse, havia percebido o plano de Loredano desde a primeira pancada dada para a abertura da brecha. Na véspera, o som do ferro na parede tinha ido despertar a sua atenção na sala onde ele repousava um momento, deitado aos pés do leito de sua senhora, seu ouvido fino e delicado a auscultar o seio da terra. Levantou-se de salto e, atravessando todo o edifício, chegou, guiado pelas pancadas, ao lugar onde Loredano e o aventureiro começavam a abrir uma fenda no muro. Em vez de atemorizar-se com esta nova audácia do italiano, o índio sorriu-se. A brecha que Prati praticava seria a sua perdição, porque ia dar fácil passagem a ele Peri. Contentou-se em examinar todas as portas que comunicavam com a sala e prega-las por dentro. Seria um novo obstáculo que demoraria os aventureiros, e lhe daria tempo de sobra para extermina-los. Foi por isso que do quarto de Cecília, cuja porta fechou sobre si, caminhou direito à brecha e por ela penetrou na despensa dos aventureiros. Era uma sala bastante espaçosa, onde havia uma mesa, algumas talhas e uma grande quartola de vinho. O índio mesmo às escuras chegou-se a cada um desses vasos, e por alguns instantes ouviu-se o fraco vascolejar do líquido que eles continham. Então previu uma luz que se aproximava, ela, Loredão e o seu companheiro. A vista do italiano lhe gelou o sangue no coração. Tal ódio votava a esse homem abjecto e vil, que teve medo de si, medo de o matar. Isso forra agora uma imprudência, pois inutilizaria todo o seu plano. Muita vez depois da noite em que Loredano penetrara na alcova de Cecília, Peri tivera impetos de ir vingar a injúria feita à sua senhora no sangue do italiano, para quem pensava que uma morte não era bastante punição. Mas lembrava-se que não se pertencia, que precisava da vida consumar sua obra salvando Cecília de tantos inimigos que a cercavam. E recalcava a vingança no fundo do coração. Fez o mesmo então, cozido com a parede, conseguiu apagar a vela. E, quando sentira que o italiano tomava a porta, Isou! Podia lançar-se sobre Loredano e subjúgulo, mas isto produziria uma luta e denunciaria sua presença. Era preciso que fugisse sem que restasse um só vestígio de sua passagem. A mais leve suspeita faria abortar o seu plano. Teve uma ideia feliz, ergueu a mão molhada e tocou o rosto do italiano. Enquanto este recuava para tirar a punhalada às escuras, o índio resvalou entre ele e a porta. A faca de Loredano tinha-lhe ferido o braço esquerdo, não soltou porém nenhum gemido, não fez um movimento que o traísse. Ganhou o fundo do alpendre antes que o aventureiro voltasse com a luz. Mas Peri não está contente, o seu sangue é denuncia-lo. Não lhe convinha de modo algum que o italiano suspeitasse que ele ali tinha estado. Os morcegos que esvoaçavam espantados pelo tecto do alpendre lembrarão-lhe um excelente expediente, agarrou o primeiro lhe passou ao alcance do braço, e abrindo-lhe uma cesura com a faca, outou-o. Ele sabia que o vampiro procuraria a luz, e iria esvoaçar em torno dos dois aventureiros, contava que as gotas de sangue que caíam de sua asa ferida os enganaria, a realidade correspondeu às suas previsões. Apenas Loredano desapareceu, Peri continuou a execução do seu plano. Chegou-se a um canto do alpendre de onde havia um resto de fogo encoberto pela cinza e atirou sobre ele alguma roupa dos aventureiros que aí estava a enxugar. Este incidente, que, por insignificante que pareça, entrava nos planos de Peri, a roupa queimando-se devia encher a casa de fumaça, acordar os aventureiros e excitar-lhes a sede. Era justamente o que desejava o índio. Satisfeito do resultado que obtivera, Peri atravessou a esplanada. Aí, porém, foi obrigado a recuar, surpreendido do que via. Um homem do lado de Dom Antônio de Maris e um aventureiro revoltado conversavam através da estacada que dividia esses dois campos inimigos. Havia realmente motivo para que o índio se admirasse. Não só isso era contra a ordem expressa de Dom Antônio de Maris, que proibira qualquer relação entre seus homens e os revoltados, como contrariava o plano de Loredano, que temia ainda o respeito e o hábito de obediência os aventureiros tinham para com o fidalgo. O que se tinha mapado antes explicava esse acontecimento extraordinário. O aventureiro a quem Loredano mandara arrondar a esplanada, enquanto ele entrava, tinha começado o seu giro de uma ponta à outra do pátio. Sempre que chegava junto da estacada, Notava que do outro lado um homem se aproximava como ele, voltava e se alongava pela beira da esplanada. Adivinhou facilmente que era também uma sentinela. João Feio era um franco, jovial companheiro e não podia suportar o doteguiril de um passeio à alta noite, no meio de um sono interrompido, sem uma pinga a beber, sem um camarada para conversar.
Cé, isso é uma distração, enfim.
Para maior desprazer, uma das vezes que se aproximava da estacada, sentiu uma baforada de tabaco e viu que o seu companheiro de guarda fumava. Levou a mão ao bolso das bragas e algumas folhas de fumo, mas não trazia o seu cacimbo, ficou desesperado e decidiu dirigir-se ao outro. Olá, amigo, também fazeis a vossa guarda? O homem voltou-se e continuou o seu caminho sem dar resposta. No segundo giro, o aventureiro atirou segunda isca. Felizmente o dia não tarda a raiar, não vos parece? O mesmo silêncio que a primeira vez, o aventureiro, contudo, não desanimou. E na terceira volta retrucou. O somos inimigo, camarada, mas isto não impede é um homem cortês de responder quando outro lhe fala. Desta vez o silencioso sentinela voltou-se de todo. O antes da cortesia está a nossa santa religião, que manda a todo cristão não falar a um herege, a um reprobo, a um farísio. O que é lá isto? Falais sério ou quereis fazer-me enraivar por nonadas?
Falo vério,
como se estivesse de diante do nosso santo redentor, confessando as minhas culpas. Pois então, digo-vos que mentes, porque tão bom podeis ser, porém melhor crente que eu não é outrem. Atendes a língua um pouco longa, amigo. Mas Beelzebub vos fará as contas, que não eu, perderia minha alma se tocasse o corpo de endemoniados.
Job Apsta, meu patrão, não me façais saltar a esta estacá para perguntar-vos a razão por que tratais em ar de mofa a devoção dos mais.
Chamai-nos rebeldes, mas hereges não. E como quereis então que chame os companheiro frade sacrilego, maldito, que abjurou dos seus votos e atirou o seu hábito às ortigas?
Num frade, disseis vós, sim, um frade.
Não o sabeis.
O quê? De que frade falais vós?
Do que italiano, boa fé. O homem, que não era outro senão o conhecido como Mestre Nunes, contou então, exagerando com o fervor de seus sentimentos religiosos, aquilo que sabia da história de Loredano. O aventureiro, horrorizado, tremendo de raiva, não deixou Mestre Nunes acabar a sua história e lançou-se para o alpendre, onde viu-se a ameaça que fez ao italiano. Quando eles se separaram, Pere saltou por cima da estacada e dirigiu-se para o quarto que há pouco tinha deixado. O dia vinha então rompendo, os primeiros raios do sol iluminavam já o campo dos Aimorés, assentado sobre a várzea à margem do rio. Os selvagens irritados olhavam de longe a casa, fazendo gestos de raiva por não poderem vencer a barreira de pedra que defendia o inimigo. Pere olhou um momento aqueles homens de estatura gigantesca, de aspecto horrível, aqueles 200 guerreiros força prodigiosa, ferozes como tigres. O índio murmurou. Hoje cairão todos como a árvore da floresta, para não se erguerem mais. Sentou-se no vão da janela e, encostando a cabeça sobre a curra do braço, começou a refletir. A obra gigantesca que empreendera, obra que parecia ceder todo o poder do homem, estava prestes a realizar-se. Já tinha levado ao cabo metade dela, faltava a conclusão, a parte a mais difícil e a mais delicada. Antes de lançar-se, Pequeri queria prever tudo, fichar bem no seu espírito as menores circunstâncias, traçaras a sua linha invariável, a fim de marchar firme, direito infalível ao alvo aqui visada, a fim de que a menor hesitação não pusesse em risco o efeito do seu plano. Seu espírito percorreu em alguns segundos um mundo de pensamentos, e guiado pelo seu instinto maravilhoso e pelo seu nobre coração, formulou num rápido instante um grande e terrível drama, do qual devia ser o Hare, drama sublime de heroísmo e dedicação, que para ele era apenas o cumprimento de um dever e a satisfação de um desejo. As almas grandes têm esse privilégio, suas ações, que nos outros inspiram a admiração, se anilam em face dessa nobreza inata do coração superior, para o qual tudo é natural e possível. Quando Pere ergueu a cabeça, estava radiante de felicidade e orgulho, felicidade por salvar sua senhora, orgulho pela consciência de que ele só bastava para fazer o que 5 homens não fariam, o que o próprio pai, o amante, não conseguirão nunca. Não duvidava mais do resultado. Via nos acontecimentos futuros como no espaço que se estendia diante dele, e no qual nenhum objeto escapava ao seu olhar límpido. Tanto que é possível ao homem,
ele tinha a certeza e a convicção de que Cecília estava salva. Cobriu o peito e as costas com uma pele de cobra que ligou estreitamente ao corpo, vestiu por cima seu saiote de algodão, experimentou os músculos dos braços e das pernas, e sentindo-se forte, agiu e flegiveu, saiu inerme.